Boa noite, meus queridos que aqui estão. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora. Seja sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Quero te encorajar a estar sempre aí conectado nos canais de comunicação da Igreja do Coração. A gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok com cortes da mensagem. Então, sempre que você, tanto você que está aqui, quanto você que nos acompanha pelo vídeo agora, puder compartilhar os conteúdos da Igreja do Coração, enviar para os seus amigos, é muito bom que a gente difunde e alcance novas pessoas através dessa ferramenta, né? O nosso objetivo é que a mensagem do Evangelho seja difundida em todos os lugares, em todos os meios possíveis, né? E, como Igreja de Cristo, a gente tenta fazer isso, tenta chegar até a sua casa, mas o que nós oramos e desejamos mesmo é que você esteja aqui conosco. Venha, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Se estiver na Grande Belo Horizonte, esteja conosco. Se não estiver na Grande Belo Horizonte, esteja conosco do mesmo jeito, né? Porque a Vitória está aqui. A Vitória acompanha a gente lá de... De onde, gente? Oh, meu Deus do céu. Dublin, é. Lá na Irlanda. E hoje eu estou feliz de ver a Vitória aqui presencialmente. É muito bom, né? O Edson, o marido da Vitória, não pôde estar conosco, porque teve que ficar cuidando dos negócios lá. E a Vitória está aqui e nós ficamos felizes. 50% já está bom, né? Já está ótimo. Seja bem-vindo sempre, Vitória. Você nos alegra muito, sua presença nos alegra muito, tá? Queridos, estabeleçam a relação com Deus. Estabelecer uma relação com Deus é algo que, de fato, é necessário para todo ser humano. Porque tudo começa com Deus. Deus nos criou, Deus proporcionou todos os recursos naturais que temos, toda a biodiversidade, recursos hídricos, todo o sistema, todo o ecossistema criado no universo, né? Cada astro criado no universo, cada pulga criada no universo, cada dinâmica criada no universo, no entorno do homem, né? Porque, de fato, estamos aqui nessa terra, e nós vimos hoje pela manhã, né? Aprendemos isso hoje pela manhã, né? Como coroa da criação, como tendo a responsabilidade do domínio com mordomia, né? Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Não que devaste, não que destrua, como a gente acaba fazendo, né? Mas que domine com sabedoria, que tenha boa mordomia. E nós fomos criados por Deus, para uma relação com Deus. Então, quem cria sabe o melhor, a melhor forma de operação, né? Quem cria alguma coisa sabe como funciona aquela coisa, entende como funciona aquela coisa, sabe os caminhos daquela coisa, né? Tem ali, diante dele, o objeto da sua criação. Então, Deus nos criou. Sabe melhor do que nós mesmos os caminhos para os quais nós devemos traçar e devemos guiar as nossas vidas. O problema é que nós, por causa da liberdade que o nosso Deus nos deu, e isso é uma das características da bondade divina para conosco, né? Ele nos deu liberdade, né? A gente cria os nossos filhos, por exemplo, até determinado ponto, e chega uma hora que não dá mais para controlá-los. Né? Não tem como. Chega uma hora que ele começa a bater asa. E aí você dá essa liberdade para ele, bater a asa dele. Muitos de nós não querem essa liberdade. Né? Os brasileiros estão ficando cada dia mais... Tá igual os italianos. Né? A gente está ficando cada vez mais ali na barra da saia da mamãe e do papai, tudo. Os homens de 30, 40 anos ainda... Né? Principalmente homens, né? Mulheres é outro caso, mas homens de 30, 40 anos ainda morando com os pais, ainda ali. Mas a ideia é que a gente viva a nossa vida, porque a gente tem liberdade para construir, liberdade para fazer as coisas certas, mas também liberdade para fazer as coisas erradas. Abusamos dessa liberdade. Lá no Éden, nós já abusamos dessa liberdade, quando Deus permitiu que fizesse tudo. Olha só, Deus olhou no olho de Adão e falou: faça tudo o que você quiser, você manda na bagaça toda. Você domina sobre os peixes do mar, sobre os animais que voam. Cara, dá nome para isso tudo aí. Isso tudo é seu. Eu só vou te pedir uma coisa. Só vou te pedir que você, na sua relação comigo, a gente estabeleça um padrão de que você, de fato, vai reconhecer com gratidão no seu coração que foi eu que te criei, dando uma demonstração de obediência. Tem uma árvore aqui? Só nela. Você não vai nem tocar. Feito, você come todas as árvores que você quiser. Todos os frutos que você quiser. Mas desta aqui, só desta aqui, não come. Na verdade, nem toca nela. Fechado? Fechado, Deus. Ah, e Adão olha para Deus e... Fechado. No entanto, em uma das oportunidades que há para o homem quebrar esse compromisso, quebrar essa relação de contratual, né? Foi um contrato, foi um pacto. O homem vai lá e quebra. E quando o homem quebra esse pacto, quando o homem quebra esta relação, este compromisso, ele sofre as consequências, porque é natural. É natural. É a lei, é uma lei universal. Não tem como. Né? Se você jogou uma pedra para cima, ela vai cair. Né? Ação, reação. Semente, fruto. Causa, consequência. A lei do retorno é uma lei universal. Se você for em qualquer estrutura das ciências humanas, exatas, das ciências naturais, você vai ver a lei do retorno. Se você vai nas religiões todas, você vai ver a lei do retorno. Então, inevitavelmente, Adão quebrou o pacto, e com quebrar o pacto, ele se distanciou de Deus. Consequência. Nós nos comportamos da mesma forma, muitas vezes. É por isso que a gente vive num sistema autodestrutivo, de ganância, de guerra. Olha, o Irã ontem mandou drones explodindo em cima de Israel. Né? E Israel está em guerra com os terroristas do Hamas, que são financiados pelo Irã, né? Que é uma guerra por procuração. Né? O Irã dá o dinheiro para o Hamas atacar Israel, porque o Irã não pode atacar diretamente, porque senão os Estados Unidos varrem o Irã do mapa, e aí a China vai ter que entrar nisso também. E aí é um negócio confuso. Por quê? Porque pessoas vivem suas vidas tomando suas decisões longe de Deus. Mas do mesmo jeito que a gente tem guerras grandes, a gente tem guerras pequenas. Picuinhas pequenas dentro da nossa estrutura familiar, por exemplo. Né? Irmão contra irmão, filho contra pai. Coisas bobas, coisas tolas, picuinhas tolas que nós criamos, porque a nossa relação com Deus, ela é uma relação quebrada. Ela é uma relação quebrada. Nós quebramos como seres humanos, e aí a gente quer viver do nosso jeito. Aí eu e Davidson, por exemplo, temos pontos de vista diferentes. E aí eu e Davidson brigamos por causa dos nossos pontos de vista diferentes. Ao invés de eu e Davidson olharmos para qual é o ponto de vista de Deus, para Deus ser o norte, e aí nós vamos ter o mesmo ponto de vista de Deus, então nós vamos entrar numa unidade. Eu fico com o meu ponto de vista, Davidson fica com dele, e a gente entra em guerra, entra em briga, em picuinha. Davidson pode estar correto e alinhar o ponto de vista dele. Eu posso estar errado. Quando eu alinho meu ponto de vista, eu falo, nossa, eu errei, foi eu que estava errado. Então eu tenho que melhorar. Assim deveria ser as decisões dos seres humanos. Né? Quando você está navegando, né, agora não, mas até antes do GPS, até antes dessa estrutura de tecnologia toda vir, você se orientava muito no meio do mar, pelas estrelas, sim, mas pelo farol. Se você for ali no sul da Bahia, na cidadezinha de Alcobaça, ô, delícia, tem um farol lá, né? Um farol. Ele fica para orientar a navegação. Nós também somos assim. Nós devemos orientar as nossas vidas a partir de Deus. A sociedade deveria orientar a vida a partir de Deus. Irmãos, nós viveríamos no céu se todos nós orientássemos as nossas vidas a partir de Deus. Porque vivemos os nossos delitos e pecados, as nossas falhas. Né? E a gente, às vezes, não quer fazer isso. Às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito. Mas o conselho que a Bíblia traz é que a gente tem que buscar fazer do jeito de Deus. Assim foi com um homem chamado Davi. Davi é muito conhecido por alguns fatos na vida dele. Né? Ele é conhecido porque ele entrou numa treta lá e fez com que um cara morresse para ele pegar a mulher do cara. Né? Ele armou uma como o poder que ele tinha, ele armou uma treta e caiu numa espécie de adultério e assassinato ao mesmo tempo. O negócio meio... Botou o cara lá na frente, lá para o cara morrer e ficou espiando a mulher tomar banho, né? E aí, a mulher era bonita e ele... Pá, Davi é conhecido por esse episódio. Um outro episódio que Davi é conhecido também é o episódio em que Davi está ali diante de um desafio enorme, um gigante. Davi era pastor de ovelhas, Davi não era guerreiro nem nada. Ele nem foi convocado para o exército naquela época, ele tinha nem alistado, ele podia, porque era tampinha, baixinho, então não alcançava, não tinha aquela musculatura que os irmãos dele tinham. E aí o pai dele fala assim, vai lá levar comida para os seus irmãos que estão lá na guerra. E aí ele chega lá, ele não vai para a guerra, ele vai levar comida para os guerreiros, para os irmãos que são guerreiros fortes, faixa preta de jiu-jitsu, tudo sarado, né, tudo, e tudo tremendo nas bases, porque um dia, uma vez por dia, vinha um gigante da outra turma no meio da guerra e gritava, xingava e desafiava, e eles do outro lado lá tremendo. E aí, coincidentemente, Davi está lá, nessa hora, e o cara grita, esbraveja, desafiando um para lutar. E aí Davi olha e fala, ei, que é esse? Que pulga é essa aí que está desafiando o nosso Deus? Né? A expressão é, quem é esse incircunciso de coração? Quem é esse incircunciso de coração que vem desafiar o nosso Deus? E aí Davi entra na guerra, na batalha, sabendo que Deus queria pelejar, não ele. A relação com Deus, a relação de Davi com Deus, deixava Davi entender quem é que lutava, e ele entra fraco, frágil, limitado, sem força, sem conseguir levantar nenhuma espada direito, sem andar nenhuma armadura ele conseguia colocar direito, porque ele coloca a armadura de Saul lá e não consegue sair do lugar. Pega uma pedrinha no chão, bota num paninho lá, gira e joga. E ora. E aí Deus age transformando aquela pedrinha num míssil. Tum, derrubou o cara lá, o monstro. Ele vai lá, pega a espada do monstro, corta a cabeça, mata o cara, pronto, ganhou. Então nós conhecemos Davi por essas duas, né? A maioria das pessoas conhece Davi por essas duas histórias. Mas Davi, ele foi responsável por escrever, e a vida dele foi uma vida de altos e baixos. Eu citei aqui um baixo, que é quando Davi peca e faz bobagem, né, e acaba por dar um péssimo testemunho, mas também mencionei um momento em que Davi traz um exemplo de fé e de coragem, encarar o desafio, e, de fato, isso só aconteceu porque Davi tinha, de fato, uma confiança em um relacionamento estabelecido com Deus. Pois bem, ele escreve inúmeros salmos, vários salmos, nem todos, mas vários salmos são de Davi. E dentre eles, ele escreve esse Salmo 37. E nós vamos hoje, agora, eu e você, vamos ler juntos e aprender um pouco dessa experiência de prática, de fé, deste homem que tinha um relacionamento estabelecido com Deus e deixa inúmeros ensinos para a gente na palavra do próprio Deus, né? E nas palavras de Davi, no versículo 1 do capítulo 37 de Salmos, diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Vamos ficar por aqui. Salmo 37 tem inúmeros outros conselhos, mas eu queria que a gente concentrasse nessa noite nesses conselhos que Davi traz para a gente aqui. A experiência de vida de Davi é uma experiência de relação com Deus. E essa experiência de relação com Deus produziu inúmeros testemunhos que nós aprendemos com eles, porque nós usamos esses testemunhos como mensagens, palestras, escrevemos livros, né? A vida dos homens, a vida dos profetas, a vida dos patriarcas, a vida dos apóstolos, né? A vida dos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, nos inspiram e nos ensinam. E eles foram como que uma espécie de madeira talhada, né? Que foi bem talhada, que foi bem trabalhada por Deus, para que a gente olhe e fale assim, opa, o caminho é esse. O caminho é esse, né? Então, o caminho da relação com Deus dos apóstolos, o caminho com a relação com Deus dos profetas, o caminho com relação com Deus dos patriarcas e Davi, na relação dele com Deus, ele vai percebendo que, sem Deus, ele sempre se inclinava para o mal, né? Karina, uma vez, contou uma ilustração, contou uma historinha que eu nunca mais esqueci e já usei várias vezes, né? É que a nossa vida, a nossa vida é como um carrinho de supermercado, um carrinho do EPA. Né? Vai lá no EPA para você ver que você vai entender. Né? Não estou fazendo propaganda para o EPA, não. Muito pelo contrário. Mas vai lá que você vai entender. Na hora que você pegar um carrinho lá, inevitavelmente, isso é quase regra, a rodinha dele vai estar... né? Aí você coloca uma caixa de leite na rodinha da frente, para apertar mais ainda. Tenta empurrar o carrinho. Na hora que você empurra o carrinho, quando ele está pesado, com a rodinha torta, ele faz assim, ele vai para o lado, né? Sempre vai para o lado. Via de regra, o lado esquerdo. Então ele vai. Aí você está tentando endireitar. Olha a palavra. Você está tentando endireitar. Você está tentando endireitar. Aí ele vai para o lado esquerdo. Aí você está tentando consertar. Assim é a nossa vida. A nossa vida inclina para os nossos delitos e pecados, naturalmente. Naturalmente. Não tem essa que o ser humano é o exemplo da perfeição. E aí vem aqueles pastores mentirosos, né? Porque a maioria dos pastores brasileiros é tudo mentiroso. Vai para o púlpito contar um monte de mentira. Aí chega lá, eu, irmãos, porque eu, porque eu, porque eu. Mentira. Né? Toda vez que eu prego para pastores, eu uso os exemplos deles mesmos. Né? Toda vez que eu falo para casais, por exemplo, conselheiros de casais, eu digo, parem de mentir para as pessoas. Casamento tem problema. Para com esse negócio de eu estou casado há 50 anos e nunca tive problema. Você está pondo peso sobre as cabeças das pessoas. Continua nessa, não. Seja um pouco mais transparente. Agora, recentemente, eu preguei. Eu dei uma palestra para casais numa igreja. E aí eu fui e falei sobre isso e tudo e tal. E depois o pastor pegou a palavra. Realmente, né? O pastor falou... A gente tem que ser sincero, né, gente? Vamos parar com esse negócio. De fato, quando você está num relacionamento, você tem problemas. E você quer, às vezes, sabe? Às vezes, Karina quer me mandar para o espaço. Porque Karina não, Karina é santa. A cruz pesada sou eu. Então, às vezes, ela olha para mim e fala, por que eu fiz isso? Para que eu entrei nessa furada? É assim... Nós somos... O ser humano não é problemático. O ser humano, ele tem problemas. E a inclinação dele é sempre resolver um problema com outro problema. Nós somos especialistas nisso. Então, nós somos especialistas em resolver problemas com outros problemas. E aí a gente olha para o lado. É aí que está o perigo. E aqui que está a ideia. Davi refinou a opinião dele, refinou o caráter, refinou... E ainda foi inspirado por Deus para escrever esses 7 versículos aqui que nós lemos. A gente olha para o lado e a gente começa a ver pessoas que também têm inclinações malignas como nós. Nós temos inclinações malignas no coração. Se alguém bater na sua face, você não vai virar outra. Você não quer virar outra. Né? Não é assim? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gente. A gente tem que virar outra face por obediência. Mas a gente quer dar dois. A gente quer dar o troco. Né? Se alguém nos fere, a gente quer ferir de volta. O nosso ímpeto, estou falando aqui de um ímpeto de agressão, mas o ímpeto do pecado ou do sucesso do ímpio, que é o que o texto está falando, né? Quando o mal prospera, e aí a gente olha para aquele mal. Quantas vezes eu ouvi meninas dizendo... pastor, por que que meu Isaac não chega? Porque minha amiga vive uma vida promíscua, vive uma vida longe de Deus, vive uma vida de balada e de cachaçada, e ela prosperou, arrumou o Isaac dela. Gente, eu só olho assim, sabe de nada, inocente. Deixa eu chamar o compadre Washington aqui, porque é olhar para a vida de uma pessoa que você não conhece e parametrizar sua vida naquela vida daquele ímpio, daquele que não segue os conselhos divinos ou a palavra de Deus, e imaginar que ela está tendo sucesso. Porque na balada ela arrumou um cara e agora ela tem namorado. Né? E divide o namorado com mais outras 3 ou 4 meninas. Também não tem problema. Então, infelizmente, a visão nossa do ímpio acaba moldando o nosso comportamento. E o salmista vai dizer, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Nunca, em tempo algum, a prosperidade do ímpio, a aparente prosperidade do ímpio, é de fato prosperidade real. Quando você estabelece uma relação com Deus, você vê isso. Quando você estabelece uma relação com Deus, você vê que a tempestade que você está passando, ela é mais uma tempestade. Né? E por falar nisso, um grande amigo meu, né, ele esteve aqui, tocou bateria na nossa igreja, mora no Nordeste, Pedro Leite. E hoje ele foi graduado, faixa marrom de jiu-jitsu. E eu escrevi, você não tem ideia do número de tempestades que esse cara passou sem permitir que o navio afunde. Né? Por quê? Por causa da fé. A vida dele é um desenho de desgraças sucessivas, desde quando ele tinha 7 anos de idade. São desgraças sucessivas. E, no entanto, Deus vai dando força para ele superar uma, superar outra. E eu tenho o privilégio de ter acesso ao testemunho dele. Então, eu sei que ele é mais do que aquelas rabiscos que tem no corpo dele. Né? Mas por quê? Porque Deus o sustenta. Porque Deus o mantém de pé diante de prognósticos de saúde, por exemplo, terríveis, né? Como o que ele recebeu quando tinha 16 anos de idade. Né? Que o câncer que estava na perna dele de 42 centímetros iria corroer toda a perna dele, que ia ter que arrancar a perna. E, no entanto, Deus o colocou de pé e não arrancou. Ou da vez que o pai dele foi assassinado quando ele tinha 8 anos de idade, com questões lá na cidade dele. Então, são vários momentos de tribulação que ele poderia olhar e dizer assim, outras crianças, outros adolescentes, outros jovens têm uma vida muito boa e a minha é ruim. No entanto, essa não foi a perspectiva de testemunho desse irmão nosso. Assim como essa não deve ser a nossa perspectiva. Quando a gente estabelece uma vida de relação com Deus, a gente olha para outra perspectiva. A gente não olha para o lado imaginando o que o outro tem e o que eu não tenho. A gente olha para Deus e fala o que Deus me proporciona de viver. Quando você olha para Deus, se torna irrelevante o que o outro fez de errado ou deixou de fazer, e ainda assim ele está dando um jeitinho de conseguir conquistar as coisas dele. Né? Eu me lembro quando o atual mandatário que está sentado na cadeira de presidente, hoje, etílico, ladrão, corrupto, assumiu a presidência, depois de tudo que fez no Brasil, muitos irmãos vieram a mim, o mal venceu, como se Bolsonaro fosse o bem. Ser humano é inocente demais. A Bíblia não diz, feliz é a nação que o presidente é o Bolsonaro, não, tá, gente? A Bíblia diz, feliz é a nação que os judeus é o Senhor. Se o Bolsonaro se aproxima daquilo que nós achamos por bem, como cosmovisão cristã, ótimo. O outro a gente já sabe que não aproxima em nada. A favor do aborto, a favor pró-movimentos de ressignificação sexual, a defesa de uma série de porcarias culturais que nós não defendemos. E é por isso que nós alinhamos o nosso pensamento cristão às nossas escolhas pessoais. Né? Infelizmente, quanto mais burro você for, menos você vai saber de política, e quanto menos você saber de política, mais você vai votar errado. E aí, quando alguém falar disso, você vai ficar assustado. porque existem coisas que você não sabe, né? Tanto de um lado quanto do outro. Por isso eu sempre digo, pesquise, estude, não seja alienado, desenvolva-se, né? Compre livros, leia. Então, mas o mal venceu. Eu disse, não, meu irmão, você não está entendendo. O mal nunca vence. A história continua sendo escrita. O mal nunca vence. Olha para a Bíblia, o mal nunca vence. Eu estava me recuperando da minha quimioterapia, eu peguei o vídeo, peguei o celular e fiz um vídeo falando sobre isso. Falei, olha, tem um monte de crente aí, calma, gente. Acabou o mundo, não. Vocês estão devotando as suas vidas a uma estrutura política. Nós somos servos do Deus Altíssimo. É Deus que dá a palavra final em qualquer história. Qualquer história é Deus que dá a palavra final. Então, nós não devemos olhar para os malfeitores e imaginar que os malfeitores, de fato, têm mais sucesso do que nós, porque têm mais dinheiro, porque têm mais poder. Meus queridos, nós temos que olhar para o nosso Deus. Estabelecendo a relação com Ele, Ele alinha. Ele alinha o nosso pensamento. Ele alinha a nossa perspectiva correta. Então, quando você vive em função da estrutura cultural que você está envolvido, do que acontece na sua cultura, você está vivendo da perspectiva errada. Então, viva estabelecendo padrões a partir da sua relação com Deus. Quando você olha para o alto, quando você olha para Deus e a sua situação, você está passando no meio de uma tempestade. Mas ainda que aquela tempestade esteja acontecendo, a sua relação com Deus te ensina a viver numa perspectiva diferente, de escassez, de dificuldade, de más notícias, de problemas, de vida difícil. Porque a vida de ninguém é fácil, não. Tá? Não se engana, não. Não se engana com Photoshop, não. Né? Não se engana. Você olha para a Dani assim, ó, nossa, que vida boa, que vida fácil. Olha o Marco aqui na frente. Que vida... Não, Marco, tá... que vida boa. Não se engane. A vida de todo mundo é difícil e você não é o centro do mundo. Ponto. Você vai ser o centro do mundo. E os seus problemas serão piores. E o outro vai ter. E o outro vai não sei o quê. E o outro vai ser melhor. E o outro... Se você não estabelecer uma relação com Deus. Você não vai entender o porquê que Davi pediu para você não deixar suas emoções serem tocadas quando você olha para o lado. Você não vai entender isso. Quando você olhar para o lado e ver o ímpio, não deixe suas emoções serem tocadas. Mas se você não tiver uma relação com Deus, você não vai entender isso. Você não vai compreender que você tem que olhar para o farol da sua vida, que é Cristo Jesus. É para Ele que você tem que olhar. E aí ele fala do ímpio, por exemplo, né? O salmista aqui, né? Ele fala do ímpio de uma forma clara, mas ele puxa a nossa orelha. Olha só. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Gente, eu falei de política, né? De estrutura política. Onde que está, por exemplo, Herodes? Cadê Pilatos? Onde que está Nero? Calígula? Onde estão esses caras? Nabucodonosor. Onde estão esses caras? Secaram como relva verde, como relva, murcharam como erva verde. Onde está Cristo Jesus? Aquele que deu a vida por cada um de nós, ressuscitado, ressurreto e vivo. Vitorioso, mas quando ele estava na cruz, quando ele estava ali pendurado naquela cruz, a percepção é, ih, acabou, ih, não tem jeito, não tem jeito. Ih. Tanto que os apóstolos, cada um deles fugiu, correu, Pedro foi lá e se acovardou, né? Traiu Jesus. Judas correu lá e meteu uma corda no pescoço, pulou e caiu, e os bofes dele abriram para fora assim. As tripas saíram, e no lugar onde ele morreu, não cresceu e não cresce até hoje, nem uma grama que seja, né? Aceldama é o nome do lugar, campo de sangue. Naquela hora, parece, está parecendo, mas a história não continuou sendo escrita. Assim é, o ímpio, quando eu tenho uma relação com Deus, o ímpio não é parâmetro para mim. Quem é parâmetro para mim? Cristo Jesus. Então você só consegue estabelecer uma relação sadia com a cultura que você vive se você tiver um compromisso com Cristo Jesus. Aí você vai entender essas coisas fácil. Se você continuar se alimentando de porcarias, você não vai entender isso que Davi tentou ensinar. Davi tenta ensinar aqui a não, sabe, a não olhar para o lado. E nós não devemos olhar para o lado. O carro do outro, a casa do outro, a posição do outro. A gente tem que olhar para Cristo Jesus. Se você não olhar para Cristo Jesus, você não entenderá. Você vai viver guiado com suas emoções. E suas emoções não são fonte de confiável de autoridade para a sua vida. Não são. Por que não são? Porque elas estão debaixo do pecado. Todos pecaram e carentes estão da graça de Cristo. As suas emoções não são boas, não é um bom conselheiro. Você ficar triste, você ficar abatido por causa das circunstâncias da sua vida, quando você olha para o lado, quando você olha para um ímpio, quando você olha para o sucesso de alguém, e isso não é só inveja, não, isso é realmente parametrizar a sua vida por um nível muito pequeno. Você tem que parametrizar a sua vida pela vontade de Deus. E aí o Davi, o salmista, aquele que viveu uma vasta experiência de relação com Deus, vai nos apontando o caminho do que nós devemos fazer. Olha o que nós deveríamos fazer de fato. Confie em quê? Nas suas próprias emoções? Na sua percepção de realidade? Não, no Senhor. Confie no Senhor e faça o quê? Faça o bem. Ah, pastor, mas o mundo inteiro está fazendo mal. Deixa o mundo para lá. O mundo vai secar como a relva. O mundo vai murchar como a erva verde. Faça o bem. Faça o que é certo, faça o que é correto. Confiando. Confie, faça o bem. Alimente-se da verdade. Ah, pastor, mas nós vivemos numa cultura de mentira. Está certo, eu também vivo, todos nós vivemos. O Brasil, ele é todo de mentira. E quem fala a verdade, fica como errado, né? Né? Todas as vezes que um vereador de Porto Seguro, por exemplo, tenta falar a verdade para o povo, ele se dá mal. Né? De vez em quando, algum vereador lá faz um projeto de lei para mudar a cruz da primeira missa de lugar, para colocar no lugar que é verdade. Na praia de Itaperapuã, perto de um esgoto. Não dá certo, porque o povo já acostumou lá dentro de Coroa Vermelha, que é o lugar que dá dinheiro por causa da dinâmica do turismo e tudo. Então, que é a mentira. Né? Então, o Brasil, ele vota em quem mente melhor. O Brasil, ele faz de conta que estuda. A gente tem uma pá de estudantes universitários que tiram graduação, mestrado e doutorado e são completos analfabetos funcionais. Às vezes eu estou conversando com alguém que tem doutorado e falo, gente, não é possível que ele foi tão emburrecido assim pelo sistema de ensino. Não é possível que o socioconstrutivismo conseguiu destruir tanto a cabeça desse jovem assim, implantando um tanto de mentira ideológica na cabeça dele, que ele defende com tanto... E parece que é um rapaz de sucesso, porque tem um currículo Lattes. E, no entanto, pessoas que têm a quarta série primária aí, como é que é o nome agora, né? Fundamental, tem, às vezes, mais clareza de compreensão da vida do que ele. Por quê? Porque vivem baseando na mentira. Então, alimente-se da verdade, confie no Senhor, faça o bem. Pastor, não tem jeito de viver num país em que tudo é mentira. Falando a verdade, eu entendo você. Eu compreendo você. Para você ser um bom vendedor, você tem que ser um ótimo mentiroso. Para você ser um bom político, você tem que ser um ótimo mentiroso. Para você ser um bom líder religioso, porque eu não chamo esses caras de pastor, você tem que mentir para o povo todo dia. Que é o que esses caras fazem. Que é o que esses caras fazem. Traz o seu dinheiro que eu te dou uma bênção. E tome mentira. Mentira, mentira. Nada a ver com a escritura, nada a ver com a palavra. E o povo quer ser enganado. O povo precisa ser enganado. Eu entendo você. Mas ainda assim, eu prefiro escolher me alimentar da verdade. E o conselho que Davi diz para você é que você se alimente da verdade, ainda que ela seja dura. E a verdade é que você comete muitos erros na sua vida. Você faz muitas avaliações precipitadas e erradas. Você escolhe caminhos tortos. Você, às vezes, é desonesto com as pessoas. Você, às vezes, mente. Você, às vezes, distorce. Você, às vezes, rouba. Você, às vezes, faz uma série de coisas que não agrada a Deus. Mas você quer fazer de conta que está tudo bem porque você frequenta uma igreja evangélica. então está tudo jóia. Não, não está. Porque frequentando uma igreja evangélica, você vai queimar no fogo do inferno. Igreja evangélica não salva ninguém. O que salva é um firme compromisso com a verdade. E a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. Quando ele fala, se alimente da verdade, é necessário que você se alimente de Cristo. Para que você viva uma vida que, de fato, é endireitadora de veredas. Olha só o padrão, endireitadora de veredas. O que é endireitadora de veredas? É uma vida que reconhece as limitações, as falhas, os problemas, as dificuldades, que não fica se justificando o tempo inteiro. Sabe Adão? Aquele frouxo. Então, a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na mulher? Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você assuma a sua postura. Olha, Deus, vacilei mesmo. Errei. Fui falho, fraco. Realmente eu pequei. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero me alimentar da verdade. Eu quero endireitar as minhas veredas. Eu quero parar de fingir para todo mundo. Eu quero. É só isso. É só isso. Davi pede que a gente confie em Deus, faça o bem e alimente-se da verdade. Se a gente fizer isso, o versículo 4, agrade-se do Senhor. Agradar-se do Senhor. É natural. Porque deixa eu te falar, Deus sabe quem você é, mais do que você. Você não precisa ficar fazendo Photoshop, né? Tem uma trend agora, né, que está viralizando. Uma fala de uma mulher. A mulher falando assim. Minha filha, maneira no filtro aí, tá? Maneira no filtro aí, porque se você desaparecer, como é que nós vamos te achar? Baseado nessas fotos que você posta no Facebook, não tem como não, porque se você desaparece e pegar essa foto para tentar te procurar, nós não vamos te achar, não. Bota uma foto mais real. Aí tem uma foto da mulher, ela real e ela com os filtros que as redes sociais e as maquiagens, né? As muitas camadas de maquiagem, né? Então, a gente é especialista nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa. Não precisa. Igual eu falo com Karina, né? Karina não é de usar muita maquiagem, não. Mas eu sempre disse, Bilo, não precisa de maquiagem. Não usa maquiagem, não gosto de maquiagem. Eu gosto natural. Eu gosto do jeito que é. É assim que Deus pensa a seu respeito. Não precisa você maquiar-se para Ele. Ele vai se agradar de você com a sua sinceridade. Ele vai se agradar de você com o seu coração, mesmo diante dos piores pecados. E eu vou te dizer uma coisa. Aquele ladrão na cruz não estava na cruz à toa. Ele é conhecido como ladrão da cruz. Mas o código penal da época não diz que ele só roubou. Porque o Código Penal da época previa morte de cruz para alguns crimes, os piores. E só roubar, você podia ter a mão cortada, você podia ter, mas ir para a cruz, morrer asfixiado, porque morte de cruz é uma morte por asfixia. Todo mundo acha que é porque o sangue jorra, né? Não. A morte de cruz ela é sofrida, ela demora 2-3 dias. Então, a pessoa morre por asfixia, por compressão no pulmão. Né? Fica comprimido. Aí o pulmão não consegue respirar mais, ele está fraco e morre. Mas depois de sofrer pra caramba. Então, essa morte desse ladrão, desse indivíduo, era para punir os pecados dele. Jesus virou para ele e falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Por quê? Foi sincero. Sinceridade diante de Deus, verdade diante de Deus, sinceridade diante de Deus. Então a gente fica às vezes maquiando, eu sei que é possível maquiar para todo mundo aqui, é possível maquiar, mas para Deus não. Então seja sincero com Deus, peça perdão, tente agradar o coração dele, e aí sim, agrade o Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Olha a estrutura de relação de Davi com Deus. Davi não foi perfeito, cometeu muitas falhas. Mas ele era sincero diante de Deus. Quando você lê o Salmo 51, o Salmo 51. Quando você lê o Salmo 51, que também é um Salmo de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, e ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, o fazes com sabedoria e conhecimento. Purifica-me. Ou seja, Davi descreve-se a si mesmo como um imundo. O tempo inteiro. Com sinceridade. Diante de Deus. Não precisa ficar escondendo atrás de uma capa religiosa. Não precisa ficar escondendo atrás de uma roupa religiosa. Ele é sincero com Deus. Essa relação de sinceridade com Deus, ela se faz necessária para você conseguir tocar o coração de Deus. Para você conseguir estabelecer parâmetros para boas escolhas na sua vida. Parâmetros para boas escolhas na sua vida se dá através de uma relação sincera com Deus. E aí Deus, olha, agrada-se do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deus vai mudando a sua vida, vai trazendo você para outros patamares, e os seus desejos vão sendo alinhados à vontade de Deus, e Deus tem prazer em realizá-los, porque eles estão no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Essa é a experiência que Davi traz de conselho para nós, para mim, para você. E aí ele vem com essa pérola, que é uma pérola que me marcou por muitos anos, me marca até hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos falar comigo isso, essa frase? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você consegue entender na sua relação o que é você entregar o caminho ao Senhor, entregar suas decisões ao Senhor, entregar as consequências das decisões erradas também ao Senhor, entregar sua velha vida, sua velha natureza. Né? Eu tenho um super-herói da Marvel no meu escritório para me lembrar quem eu sou de verdade. Para me lembrar quem foi que eu entreguei aos pés da cruz, né? Eu tenho um David Banner, né? Na minha época era David Banner, agora mudou para Bruce Banner, não sei porquê. Conhecido popularmente como Incrível Hulk, Dani. Eu tenho um Hulk de 32 centímetros para me lembrar quem de fato habita aqui dentro. Esses dias eu disse isso para o Ebert. Gente, é impressionante, impressionante. Eu não estou falando com você, eu vou te desligar, pronto. Dessa vez nem foi a Siri. Como é que é o nome dessa bicha do Samsung? Bixby? Bixby. Não tô te chamando na conversa, não. E nem você, Siri. Não estou te chamando também, não. Então, irmãos, a gente tem, eu e você. E eu tenho. A gente tem dentro da gente a velha natureza. Ela não morre definitivamente, não. O seu desejo de pecar é constante. E o mundo que você vive te institui, é constante. Se você não for sincero com você mesmo, sincero com Deus, e entregar, sabe? Metaforicamente, é como se eu pegasse aquela imagem do Hulk ali, colocasse aos pés da cruz e falasse, Senhor, amarra esse bicho aí. Eu disse isso para o Ebert esses dias. Eu olhei no olho do Ebert e disse, você não quer ver o Hulk sair. Você não quer ver nenhum fiozinho de cabelo dele. Então, vamos manter. Fiz igual a juíza Gabriela Hart fez com o Lula quando ele estava sendo julgado, né? Se você continuar com esse tom comigo, você vai ter problemas. Lembra dessa frase? A maioria dos brasileiros esquece de tudo, gente, infelizmente. Mas as pessoas não prestam atenção. Esquece. E eu disse isso para ele. Por quê? Porque eu não quero que esse Hulk saia. Eu conheço. Eu sei do que ele é capaz. Eu o crucifiquei em Cristo. E ele tem que se manter crucificado em Cristo. É lá que é o lugar dele, aos pés da cruz. Essa velha natureza, essa vontade de pecar, essa vontade de fazer o que é errado, ela tem que estar sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Mas você jamais pode assumir o lugar de Cristo, dizendo que você é santo, que você é isso, que você é aquilo. E tentar justificar os seus pecados com uma capa de bonzinho religioso. Porque as pessoas mais perversas, elas estão escondidas por trás da capa de bonzinho religioso. É uma capa de bonzinho religioso. Davi não fez isso. Davi falou, olha, eu não valo nada. O apóstolo Paulo dizia, as coisas que eu tento fazer de bom, eu não consigo, Senhor. Mas as de ruim, estou eu fazendo toda hora. Então, seja sincero com Deus e com você mesmo. Entrega seu caminho a Ele. Aí você começa a passar por um processo realmente de mudança. Quando você é sincero. Sem sinceridade, sem verdade, não há transformação. E ele continua, para nós finalizarmos. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse. Deus vai agir. A justiça vai brilhar sobre você. Né? Se você não está vendo as promessas se cumprirem, relaxa, a história continua sendo escrita. E se elas não se cumprirem nessa vida, a eternidade garante o cumprimento delas. Hebreus vai dizer que todos aqueles da galeria da fé morreram sem ver a promessa se cumprindo aqui. Mas morreram pela promessa e continuaram firmes. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos que realizam os seus maus desígnios. É óbvio. É óbvio. Descansar em Deus é um grande desafio, porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer ver as coisas. Mas quando você tem uma relação com Deus, e esta relação com Deus, eu vou te dizer que ela não é possível através somente da relação com a estrutura religiosa. Não é. O ser humano acha que ele cria uma religião e basta ele frequentar essa religião, aprender os ritos dessa religião, que Deus vai, ó, tá feliz. Legal. Legal, é isso aí. Não. Essa estrutura religiosa que nós criamos, né, o homem é que cria a estrutura religiosa, ela é parte do processo de religare. Ela é parte do processo da nossa resposta para Deus. Mas é preciso que você tome uma decisão por Jesus, pessoal, individual. Você tem que tomar uma decisão e dizer assim, Deus, realmente, olha aqui, isso que Davi fez, se quebrantou diante do Senhor e se entregou ao Senhor pedindo perdão, é o que eu vou fazer. Eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha falha. Eu quero estabelecer uma relação com o Senhor e eu quero ouvir os pitacos que o Senhor tem para dar na minha vida. Eu quero ouvir os seus conselhos, eu quero ouvir as dicas que o Senhor tem para mim, eu quero que a tua palavra guie a minha vida. Meus irmãos, não há possibilidade de desfrutar de uma relação com Deus se você não baixar a guarda. Se você não parar com essa ideia de que se só frequentar uma estrutura religiosa está tudo bem. Não está tudo bem. Vou te dizer que talvez é até pior do que se você não frequentasse nada. Porque frequentando uma estrutura religiosa e se enganando, continuando se enganar, continuando pensar que está tudo bem, continuando pensar enquanto que dentro do templo você é uma coisa e fora do templo suas decisões estão opostas ao que a palavra ensina, eu vou te dizer, você está perdendo o seu tempo. Você vai ouvir da boca de Jesus, vai por mim. Escuta o que eu estou falando. Você vai ouvir da boca de Jesus. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre. Porque eu não tenho um relacionamento com você, eu não conheço você. Ah, Senhor, mas eu fiz um tanto de coisa. Expulsei demônio, fiz aquilo. Está aqui o texto, Mateus 24. Nunca te conheci, nunca tive um relacionamento com você. Estrutura religiosa, ela nos ajuda. Por quê? Porque nós encontramos outras pessoas para compartilhar a fé, nós cantamos juntos, nós estudamos juntos, aprendemos uns com os outros. É extremamente importante, mas Se você não tomar uma decisão por Jesus, você não vai estabelecer uma relação com Deus. E se você não estabelece uma relação com Deus, estes conselhos de Davi perdem o sentido. Você continua vivendo por vista e não por fé. Você continua sem entregar, você continua sem confiar, você continua sem esperar, você continua sem descansar. Nada disso vai acontecer na sua vida se você não entregar a sua vida a Jesus. Então eu quero orar para que Deus abençoe você e Deus possa, de fato, manter a sua vida em perfeita e paz, porque os planos de Deus para a sua vida são planos de paz e não de mal. Mas eu quero encorajar que você faça um compromisso com Jesus. Tanto você que está aqui, quanto você que me acompanha pelo vídeo, faça um compromisso com Jesus, para que a sua vida seja transformada, para que os seus parâmetros sejam refeitos, reorganizados, para que agora as suas emoções sejam reconfiguradas. Sim, lembra que eu falei do Hulk? Né? Eu tenho o Hulk, que eu quero amarrá-lo. Deus reconfigurou. É por isso que eu penso que ele tem que ficar amarrado aos pés da cruz, porque Deus reconfigurou. Deus reconfigurou os parâmetros. Deus reconfigurou a minha visão sobre o mundo, a minha visão sobre o dinheiro, a minha visão sobre a prosperidade. O que é prosperidade para algumas pessoas, para mim, é uma tremenda perda de tempo. Já dizia o apóstolo Paulo, isso para mim virou esterco. Virou esterco. Então, faça um compromisso com Jesus. Ore comigo agora fazendo este compromisso. Ainda que você congregue em sua igreja, ainda que você frequente uma igreja, ainda que você tenha uma estrutura religiosa, sem um compromisso com Jesus, sem esse passo, eu sei que você não vai aplicar corretamente e nem vai entender corretamente os conselhos de Davi. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque podemos estabelecer um relacionamento com o Senhor através de Cristo Jesus. Aquele que pagou a nossa dívida, aquele que morreu a nossa morte, aquele que levou sobre si todas as nossas iniquidades. Glórias te damos e te agradecemos por isso. Te agradecemos porque os ensinamentos da tua palavra são poderosos e endireitadores de vereda. Eles consertam as nossas vidas. O mundo que a gente vive é um mundo muito complicado e ele acaba inundando a nossa mente de fundamentos alheios à tua vontade. Mas nós queremos viver para o Senhor e queremos entender a tua vontade para as nossas vidas. E para isso, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a estabelecer um relacionamento com o Senhor. Se porventura alguém que aqui está hoje não tomou esta decisão, não deu este primeiro passo de dizer assim: a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence a Jesus. Que hoje esta vida seja tocada poderosamente pelo teu Espírito e que essa decisão venha. Em nome de Jesus, que essa decisão gere um relacionamento com o Senhor e que esse relacionamento com o Senhor gere uma melhor compreensão sobre esses passos importantes que Davi acaba por nos ensinar no Salmo 37. Que nós possamos aprender a descansar, que nós possamos aprender a entregar, que nós possamos aprender a ter a paz que vem do Senhor, que nós possamos entender a olhar para o lado com um olhar mais, menos contaminado com as mundanices, que possamos ter, ó Deus, clareza e sinceridade ao nos alimentarmos da verdade. A verdade para com relação sincera com o Senhor e a verdade para com o que o Senhor pode e deve fazer nas nossas vidas. Transforma-nos, Deus. Faz de nós vasos na mão, de fato, de um oleiro. E o oleiro que é o Senhor possa nos moldar de novo e reconfigurar os nossos parâmetros e resetar os nossos pecados e reinstalar todos os drives necessários que o Senhor tem que reinstalar nas nossas vidas, fazendo com que a gente vá para um caminho em que o Senhor se agrada de nós, e não, Deus, o caminho que nós, às vezes, e o nosso coração enganoso quer traçar. Nos ajuda na caminhada quando a gente estiver no meio das dificuldades, nos ajuda na caminhada quando a gente estiver com as inclinações para o mal, nos ajuda na caminhada quando a gente estiver encarando o mundo perdido. Nos ajuda a sermos verdadeiramente servos do Senhor, que reconhecem as suas próprias limitações, mas que são no Senhor santificados, justificados, redimidos e lavados no teu sangue. Te agradecemos por isso. Que essa seja a nossa realidade e que isso proporcione em nós novidade de vida. Que isso proporcione em nós uma vida transformada, restaurada. Uma vida cristã que não esconde atrás de uma vestimenta, que não esconde atrás de uma estrutura religiosa, mas que diante do Senhor é transparente, sincera. Que isso aconteça conosco, que nós estabeleçamos, Pai, em nome de Jesus, um relacionamento pessoal, íntimo, diário, constante, com o Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua Palavra e com o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. É a nossa oração no nome santo, perfeito, do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Meus queridos, nós estamos agora passando ao momento, a gente sempre tem esse momento de pedido de oração, então você pode agora fazer o seu pedido de oração. Na sua cadeira aí tem um papel, tem uma caneta, você pode pegar esse papel agora e já começar a preencher, que nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, você pode trazer o seu pedido aqui à frente e depositar. E você que nos acompanha pela internet também, pode fazer isso enviando um e-mail para contato@igrejadocoração.com. Nós temos uma equipe de oração que ora todos os dias, até semana que vem, por este pedido específico que você fez. Se porventura você tomou alguma decisão, olha, eu tomei uma decisão por Jesus, realmente eu precisava tomar essa decisão, essa palavra realmente falou ao meu coração e eu tomei uma decisão por Jesus. No verso desse pedido de oração está escrito assim: cartão de compromisso. Escreve o seu nome, escreve o compromisso que você fez aí, que nós vamos também orar pelo compromisso que você fez e pedir que Deus solidifique esse compromisso. Enquanto cantamos, você tem a liberdade. E você, que nos acompanha pela internet agora, nós vamos nos despedir de você, porque a gente encerra com você agora, te convidando para participar de tudo. Venha. Se você mora na Grande Belo Horizonte, venha participar de tudo. Se você tem o interesse também de participar financeiramente, olha, participou do culto, tem participado dos cultos, tem recebido a palavra e quer nos ajudar a honrar com os nossos compromissos, porque nós temos um valor de aluguel alto, nós temos uma estrutura pesada financeira por causa da proximidade com a PUC para sustentar, para pagar. Então você pode contribuir também com seus dízimos e ofertas pelo financeiro@igrejadocoração.com. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, com o amor de Deus o Pai, com a comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus sobre a sua vida. E para nós que ficamos, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor.